Bom dia, hoje é quinta-feira, 5 de setembro, e está começando a nova temporada do Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. Vão passar por aqui mulheres talentosíssimas e que têm muito a dizer nas suas áreas de atuação. E hoje eu começo falando sobre um livro que eu recebi há pouco tempo e que me causou assim, várias questões. Vamos lá. Existe uma relação entre a tagarelice e a posição feminina na linguagem? Por que, na tradição ocidental, as mulheres estão comumente associadas ou à posição silenciosa ou à posição verborrágica? Muitas vezes, esta última, compreendida como excessiva, tagarela. Bom, a nossa convidada de hoje para falar sobre esse tema é a Isabela Pinho, doutora em filosofia pela UFRJ, mestre graduada em filosofia pela UF e membro da Associação Americana de Literatura Comparada, ACLA, integrante do laboratório Filosofias do Tempo do Agora, da UFRJ, e do GT Desconstrução, Linguagem e Alteridade, da ANPOF, autora do livro Feminino e Linguagem, Itinerários entre o Silêncio e o Tagarelar, pela editora Relicário, editora PUC-Rio, 2023. A Isabela também é professora de filosofia e tradutora. Bem-vinda, Isabela, é um prazer aqui te receber, você está abrindo aí a nossa temporada do Entre Elas.
Obrigada, eu que agradeço, fico muito feliz de participar desse podcast, com essa iniciativa maravilhosa, agradeço muito.
Então vamos lá, abrir a nossa conversa aqui. Bom, o tema da nossa conversa de hoje é o livro da nossa convidada, Feminino e Linguagem, Itinerários entre o Silêncio e o Tagarelar, que reúne dois filósofos, Walter Benjamin e George Angaben, e o psicanalista Jacques Lacan, a partir de três noções norteadoras. A noção de tagarelar feminino em Benjamin, a noção de la língua ou la langue em Lacan, e a noção de experimento em língua em Angaben. Eu queria que você começasse falando sobre essas interlocuções entre filosofia e psicanálise. Eu sei que você iniciou aí também, né, um percurso em psicanálise, né, porque eu comecei a ler o livro e falei, gente, ela saca muito de psicanálise, como assim? Aí depois é que eu fui ver que você tinha feito um curso de psicanálise também. Então conta um pouquinho desse processo.
Legal. Então, para mim, as referências da psicanálise chegaram já desde a graduação da filosofia, né? Muito por interlocução com esse professor Cláudio Oliveira, que foi orientador da minha tese de doutorado, e a Carla Rodrigues, da UFRJ, foi orientadora, né, da tese de doutorado, que virou esse livro. Então, nas aulas já de graduação, em filosofia mesmo, sempre havia uma relação entre a filosofia e a psicanálise proposta por esse professor e tal. Mas no meu percurso em especial, a psicanálise foi meio fundamental porque ela me ajudou a tentar descobrir ou entender o que seria uma linguagem feminina, uma língua feminina. É uma pergunta que Walter Benjamin se coloca em 1913 num texto de juventude que chama Metafísica da Juventude. Então, nesse momento, do ponto de vista histórico, havia todo um questionamento da figura paterna. Walter Benjamin, né, que escreve muito também sobre literatura e escreve textos literários, né? Escreve uma novela, chama Morte do Pai. Então, havia muitos textos, o próprio Franz Kafka, 1919, né? Carta ao Pai, questionando essa figura paterna de autoridade. E nesse mesmo momento, ele, inserido no movimento de juventude, que foi um movimento grande, abrangente em toda a Alemanha, do ponto de vista do contexto universitário também, escreve esse texto e se pergunta como as mulheres chegaram a falar, como Safo e suas alunas conversavam, né? Que é uma pergunta que me interessa ainda hoje, porque se a gente pensar que a história, a cultura, a língua, né, a nossa comunicação é construída pelo patriarcado, como falar na língua do outro, né? Então, ele começa a pensar ali essas figuras femininas como a poeta Safo, a prostituta, uma figura em ascensão na grande metrópole que Berlim estava se tornando, a mulher como figuras paradigmáticas para repensar a história, a linguagem e a cultura. E aí há uma certa oposição, digamos assim, entre a figura de Safo, né, e a figura de Sócrates. Se Sócrates faz um uso da língua em que a língua é um instrumento, um meio para um fim, né, através do discurso, Sócrates tem a pretensão de fazer nascer no interlocutor a verdade, o conceito. Safo, por outro lado, Benjamin vai dizer, goza com a língua, brinca com a língua, né? Então, o que me fez chegar à psicanálise foi um pouco essa pergunta. O que seria uma linguagem feminina, uma cultura feminina? Então, essa palavra, o tagarelar, me marcou esse texto, quando eu li a primeira vez ainda na graduação em filosofia, me marcou muito, achei dificílimo de entender o que estava sendo colocado, mas fiquei muito instigada por essas figuras femininas. E aí a psicanálise lacaniana, sobretudo, foi fundamental para mim, né? Porque a filosofia não parte do ponto de vista histórico da diferença sexual, de modo geral, né? A psicanálise parte daí. Então, a história da filosofia da psicanálise, para mim, é também a história dessa palavra, né, do tagarelar. E é que é um pouco a história do livro, né? Então, sim. Vou falar um pouquinho sobre o tagarelar. Vou tagarelar sobre o tagarelar.
Inclusive, Lacan traz esse conceito, né, do tagarelice, né?
Uhum, exatamente. Né, então, lá nesse texto de 1913, A Metafísica da Juventude, o Benjamin vai dizer que as mulheres falantes são tomadas por uma língua louca. Né? Isso em alemão é uma Wahnwitzigensprache. E nesse modo de caracterizar a fala das mulheres, eu encontrei o Witz. Eu até traduzi como uma língua louca chistosa, né?
Uhum.
E foi essa palavrinha na escrita desse adjetivo que me levou à la língua lacaniana, que surge também no ensino do Lacan como um lapso, né? Um lapso mesmo, ele queria dizer lá no Saber do Psicanalista, né, que é um conjunto de conferências, ele queria dizer vocabulário de psicanálise, cujo autor era Latouche, acaba dizendo vocabulário de filosofia, cujo autor é Lalande, e assim chega a Lalange.
Sim.
Que se traduziu como la língua, né, que seria esse conjunto de homofonias, homografias, homossemias, que fazem furo na língua como comunicação. E é engraçado que esse próprio lapso do Lacan ajuda a indagar a relação entre filosofia e linguagem, né? Porque ele fala, queria dizer vocabulário de psicanálise, fala filosofia, né? E chega à la língua. Então, lá em 1913, Benjamin diz que essas mulheres são tomadas por uma língua louca chistosa, uma Wahnwitzigensprache, e foi a escrita dessa palavra, o Witz, que me remeteu à la língua, que, para o Lacan, é feminina, e é esse conjunto de homofonias, homografias, lapsos, xistes, né, que fazem furo na língua como comunicação. Então, em 1900... Perdão, vai lá.
Não, pode continuar.
Eu ia dizer. Então, em 1913, eu comecei a pensar, né, a partir desse texto do Walter Benjamin, que essa língua das mulheres remeteria a gente a uma experiência de comunicabilidade da linguagem ou de dizibilidade da própria linguagem. Se a gente pensar que o lapso ou o xiste é isso que atravessa a língua como comunicação. E apresenta aí a própria existência da linguagem para além da intenção do sujeito. Né? Em 1916, num texto difícil do Walter Benjamin, que chama Sobre a Linguagem em Geral e Sobre a Linguagem Humana, aparece de novo o tagarelar. Mas aí aparece o tagarelar com uma certa negatividade. Em que sentido? O Benjamin vai fazer uma releitura do Gênesis bíblico para tentar pensar o que é a língua e a linguagem. E é importante lembrar que em alemão a palavra é Sprache, que significa tanto língua quanto linguagem. Em português, né, a gente tem linguagem, língua, fala. Em alemão você tem uma divisão binária, né, Sprache, Rede. Então Sprache significa linguagem e língua, e Rede, fala, discurso. E aí, nessa leitura do Benjamin, do Gênesis bíblico, ele vai dizer que a queda do paraíso seria um momento que Adão e Eva provam do fruto proibido da árvore do conhecimento, e essa queda implicaria uma relação de negatividade com a linguagem que teria ocorrido a criação, né? Aquele enarken hologos, no princípio, era a linguagem nesse sentido abrangente. A partir desse momento, a língua humana se torna um mittel, ele diz, que é um instrumento, um meio de comunicação, né? Um instrumento para a troca intersubjetiva. Então, nesse momento, o tagarelar aparece como uma relação de negatividade em relação à comunicabilidade da linguagem, o fato de que há a linguagem. Né? E eu comecei a pensar a tagarelice feminina das personagens femininas da Metafísica da Juventude como uma possibilidade de dizer a dizibilidade da linguagem, de se desembaraçar dessa relação com uma negatividade. Porque o lapso é isso que é da ordem da dizibilidade da linguagem, para além da intenção do sujeito. Né? Não tem mais nada para dizer, foi dito, para além do que você queria dizer, né? Isso para mim é importante porque o Jorge Agamben também vai tentar pensar um experimento língua ou uma experiência com a língua que seja da ordem da dizibilidade da linguagem, da própria comunicabilidade. Se a gente pensar, né, a homofonia, Na homofonia não tem nada mais para dizer, né? A gente pensa... Tem uma que eu adoro em francês, que é la mer, la mer. Uhum. Né? É, a mãe, o mar. É, na homofonia, um e outro são o mesmo, né? La mer, la mer. Então, é como... Esses equívocos ou torções de voz que o Lacan vai começar a trabalhar na década de 70.
Muito bem. E qual seria, para quem está escutando a gente, a diferença entre fala e linguagem? E o que marca para você essa diferença entre fala e tagarelar? Entre falar e tagarelar?
Uhum, é ótimo, né? Então, o Saussure, ele vai... definir a linguagem como isso que é da ordem também da natureza, né? Então há uma linguagem dos animais, há uma linguagem dos pássaros, e a língua como um sistema de signos que organiza o mundo, ou seja, como algo da realidade humana. A fala seria esse momento de colocação da língua em funcionamento. Em alemão, há uma indiscernibilidade entre linguagem e língua, porque ambas, linguagem e língua, se dizem Sprache, né? Essa é a única palavra. A partir do Benjamin, a gente pode pensar a fala como isso que é do que ele chama de Mittel, meio para um fim, comunicação. Então, agora, conversando com você, né? Eu estou comunicando, usando a língua como um instrumento para a comunicação, né? E o tagarelar, eu gostei de pensar esse tagarelar feminino como isso que é da ordem da dizibilidade da linguagem. Não necessariamente de uma comunicação. Momento em que a própria linguagem se diz. E aí, essas experiências, né? Do lapso, do xiste, remetem a gente a essa experiência de que existe linguagem para além da intenção do sujeito, de que existe linguagem para além do desejo de comunicar. Ao contrário, às vezes o lapso, né, é aquilo que interrompe a fala como um encadeamento lógico e pode produzir uma série de mal-entendidos, né, até desconfortos, uhum, dependendo, sim, do lapso que você cometer. Uhum. Né? Então, essa seria um pouco a diferença. A fala, como isso que é da ordem do instrumento, o Benjamin chama de Mittel, e a tagarelice feminina como isso da ordem da dizibilidade da própria linguagem.
Agora, por exemplo, discutindo aqui um pouco, me ocorreu te perguntar o seguinte. Esse tagarelar empregado às mulheres, uhum, não soa assim como uma maneira de minimizar o que está sendo dito, o discurso? Uhum. Tipo assim, não vamos dar bola para o que elas estão falando.
Uhum. Ótima pergunta. Porque eu acho que é justamente isso, né? Geralmente, o nome do livro é Itinerários entre o Silêncio e o Tagarelar. Há duas atitudes tipificadas das mulheres, culturalmente falando, né? O silêncio e a tagarelice. E a tagarelice geralmente é compreendida como isso que é negativo, um blá blá blá, né? Mas a minha tentativa foi de, com a Agamben, profanar essas identificações historicamente produzidas entre silêncio mulher e tagarelice numa dimensão, uhum, pejorativa em mulher. Então, a Agamben tem essa noção de profanação que teria a ver com fazer um novo uso do mesmo, né? Então, um pouco nessa esteira, assim. Tem uma outra autora de quem eu gosto bastante, que é a Lucy Rigaret, uma feminista, uhum, psicanalista, né? Importante para o feminismo da diferença, que vai falar de uma mímese lúdica, né? Então, às vezes, a partir da repetição dessas identificações historicamente produzidas entre mulher e silêncio, mulher e tagarelice, a gente possa trazer algo da ordem da diferença. Então, acho que esse livro também foi o modo meu de fazer um outro uso dessas, uhum, identificações historicamente produzidas entre, né, mulher e silêncio, mulher na atitude tipificada de silenciosa, e a mulher tagarela.
Por exemplo,
então foi um resgate da tagarelice.
Daria para a gente, por exemplo, pensar num sinônimo para o tagarelar, pensando agora uma fala de uma mulher, com um discurso verborrágico? Uhum. Teria essa semelhança?
Então, uhum. Na cultura, sim. Né? Uhum. O que eu tentei fazer no meu trabalho foi desconstruir essa relação.
Sim.
Então, essa relação com uma verborragia está mais próxima do que o Benjamin chama de uma língua ou uma linguagem de comunicação masculina. Então, tem um momento no ensaio, na Metafísica da Juventude, que ele vai dizer, dois homens juntos são sempre encrenqueiros e resolvem tudo a ferro e fogo. Uhum. Né? Eu acho maravilhoso. Mas é um pouco essa tagarelice masculina, né? Que gosta, uhum, de ouvir o som da própria voz e, uhum, tal. Isso é Walter Benjamin, 1913. E ele pensa a tagarelice das mulheres como isso que é da ordem do gozo, do prazer erótico, né? Então, há uma associação entre o erotismo feminino e a relação sexual entre mulheres, ele está pensando especificamente nas relações entre safo e as alunas, e essa língua que é da ordem do gozo, né? De uma experiência outra com a linguagem. Então, a questão é essa, assim, se a história da cultura é marcada, a macro-história, né, é marcada pelo patriarcado, pelas construções masculinas, como pensar uma outra possibilidade de história, uma outra possibilidade de língua, uma outra possibilidade de cultura, né, de modo geral. Uhum.